que traz para o programa de hoje, com muita alegria, também doutora Sandra Todeschini Bortolon, ginecologista e obstetra, para falarmos aí sobre o aumento significativo de casos do colo de útero. Depois do câncer de mama, o colo de útero é que está mais matando mulheres no mundo. Preste atenção nesse número. 6 mil mulheres por dia. Eu disse, 6 mil mulheres por dia no mundo morrem por causa do colo de útero. E a Federação Brasileira de Ginecologista e Obstetra, a Sociedade Rio-Grandense de Ginecologista e Obstetra, da qual tanto a Federação e a Sociedade, a doutora Sandra participa, está fazendo esta campanha, porque muitos desses casos dá para ser evitados, tem cura, e muitas das mortes também podem ser evitadas, desde que a mulher tenha também esse cuidado na questão prevenção. É ou não é, doutora Sandra? Que alegria recebê-la mais uma vez aqui, bom dia.
Bom dia, Ledimir, bom dia, ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, e eu acho que é muito importante a gente novamente discutir sobre esse assunto, né?
Fiquei aqui, quando até me chamou a atenção, doutora, aqui eu fiquei assim, bastante até chocado.
Sim.
6 mil mulheres por dia morrem no mundo de câncer de colo de útero.
Sim, isso principalmente nos países em desenvolvimento ou os que são subdesenvolvidos. Porque, na verdade, nos países de primeiro mundo, eles já tomaram medidas que conseguiram reduzir de forma significativa tanto as lesões benignas causadas pelo HPV, quanto as lesões que são malignas. Porque eu acho que o importante é assim, ó, por que é que estamos novamente falando sobre câncer do colo do útero?
Isso, por quê, doutora?
Primeiro, porque ele é um câncer extremamente prevalente. Segundo, ele é um câncer prevenível, tratável e curável. E as pessoas só estão morrendo porque o diagnóstico está sendo feito de uma forma tardia. O colo do útero é um órgão de fácil... O colo do útero, o câncer do colo do útero é o único câncer que tu tem uma lesão inicial antes dele virar câncer. E é um câncer que é facilmente diagnosticado porque o colo do útero é um lugar de fácil acesso. O exame para ver o colo do útero é um exame simples, é um exame indolor, é um exame rápido, é um exame que é feito de grátis, como digo, pelo SUS, para todas as mulheres. E a incidência maior do câncer de colo de útero, ele fica entre 35 e 45, 50 anos de idade.
Entre 35 e 50?
É.
Público bastante jovem, hein?
Sim. E esse é o grande problema, e uma das campanhas que a Organização Mundial da Saúde tem chamado atenção é exatamente isso. Nós temos um câncer que está matando pessoas jovens e que está deixando órfãos muitas crianças em função de um diagnóstico e um tratamento tardio. Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que se dar conta.
Mas não, o que está vendo? Por que tardio? Se a senhora mesmo acaba de colocar aqui que estamos exame simples, fácil e gratuito.
Pois é, agora nós vamos colocar algumas coisas importantes. Primeiro, quem é o grande causador? Hoje se sabe que mais de 95% dos cânceres de colo de útero são causados por um vírus chamado HPV, ponto.
E que tem vacina.
E que tem vacina. Vamos mas essa é, essa é a minha segundo assunto.
Isso
mas
aí.
O que eu quero dizer é assim, ó, eu vou dar um número aqui para vocês. Mais de 99% dos cânceres de colo de útero são causados pelo vírus do HPV. Só que vocês têm que ver que o câncer, ele atinge outras regiões. Então, o problema do HPV, ele não é específico do colo do útero. Ele atinge 95% dos cânceres do canal anal são causados pelo vírus do HPV. 70% dos cânceres de cabeça e pescoço que tem a ver com a orofaringe são causados pelo vírus do HPV. 65% dos cânceres de vagina são causados pelo vírus do HPV. E 50% dos cânceres de vulva são causados pelo HPV. E 35% do câncer de pênis é causado pelo HPV. Então, veja, você tem uma doença, você tem um vírus que causa câncer em todos esses lugares e que a causa, a responsabilidade dos cânceres desses órgãos é feita principalmente pelo vírus do HPV. Então, o que que acontece? Hoje, a gente quer falar muito sobre a vacina. Por quê? Porque se sabe hoje que a vacina que é feita de forma gratuita nos postos de saúde...
E que está tendo pouca procura...
Para meninas e meninos, que deve ser feita na faixa dos 9 aos 14 anos, é um tratamento primário. A vacinação é o tratamento primário, porque se você vacina, você vai diminuir o risco de contaminação pelo vírus do HPV, e se você diminui o risco de contaminação, você diminui a população que contamina, e desta forma você vai diminuir o câncer de colo de útero, você vai diminuir as lesões precursoras do câncer do colo do útero, e você vai diminuir a contaminação por verrugas genitais.
E se HPV, todos nós temos esse vírus?
80% da população jovem vai se contaminar com HPV, mas o próprio corpo vai eliminar. Porque você tem que entender que a gente tem centenas de vírus do HPV. E esses vírus do HPV tem um grupo dos bonzinhos, que são os que vão passar ou que vão causar essas verrugas, que não são malignas, nem vão virar, mas elas são bastante incomodativas e elas se proliferam também, elas crescem e se multiplicam. E você tem as lesões, os grupos dos bandidos, dos que são os ruins.
Bandidos.
E esses que são os bandidos, eles vão causar aquelas lesões que a gente chama lesões precursoras do câncer do colo do útero, que é o NIC2 e o NIC3. Ele não é um câncer em si, porque veja bem, essas lesões precursoras, NIC2, NIC3, são lesões que, quando diagnosticadas, elas têm que ser retiradas por procedimentos cirúrgicos que são simples, feitos de ambulatório com anestesia geral, e que a retirada desta lesão, em princípio, já cura o problema. Agora, tem uma coisa importante que a gente tem que ver. Essas lesões, se elas forem deixadas, elas vão ter uma evolução que não é tão rápida, né? Mas elas vão levar 4, 5, 6 anos. Então, uma paciente faz um preventivo e daqui a 6 anos vem fazer outro, ela corre o risco de ter um diagnóstico de um câncer que já está instalado, porque não foram detectadas aquelas lesões pré-malignas, que é o NIC2 e o NIC3, que aparece no exame.
A partir de que idade, assim, é o ideal ou recomendar para fazer esse exame? Ele tem que ser periódico, ou seja, anual? Qual é o período que a senhora orientaria? Então,
existem algumas orientações. O Ministério da Saúde e alguns órgãos, que nem o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, orientam assim, que mais ou menos em torno dos 20 anos se inicie. Ah, mas doutor, eles começam a transar com 14, então não tem que fazer com 15? Eu expliquei antes que uma grande parte da população vai se contaminar de forma precoce com o vírus do HPV. E essa grande maioria vai se contaminar e vai se descontaminar. Então, o achado de algumas alterações em pacientes muito jovens, 15, 16, 17, vai gerar procedimentos cirúrgicos em cima do colo do útero que poderiam ser desnecessários e que podem, num futuro, interferir na possibilidade de engravidar. Porque o colo do útero, quando o espermatozoide entra no colo do útero e passa pelo canal, é que ele sofre transformações que preparam ele para encontrar o óvulo lá no terço próximo do útero, da trompa, para engravidar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na manipulação, cauterizações do colo do útero, no sentido de não prejudicar a fertilidade da mulher. Mas, voltando, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, a vacina, ela feita nessa fase inicial, e por que que tem que ser essa fase? Porque essa é a fase onde está em rápido crescimento e o sistema imunológico ele está altamente ativo e ele dá uma resposta muito boa. Por exemplo, uma pessoa de 60 anos, ela tem uma imunidade mais baixa e vai ter uma resposta imunológica, por exemplo, à vacina, menor do que um paciente que tem 14, 15, 16 anos. Então, é por isso que se faz nessa idade, porque a resposta que o corpo dá é uma resposta mais forte, é uma resposta melhor, e também porque nessa idade, em princípio, eles não iniciaram a vida sexual, então eles não tiveram contato com ninguém. Porque lembre-se, na 99,9% o HPV é transmitido por via sexual.
Sexual.
Sim.
927, pedir sua compreensão, senhores ouvintes, seu espaço comercial, doutora Sandra. Estamos falando aí sobre este alerta da Federação Brasileira da Sociedade do Rio Grande do Sul de Ginecologia e Obstetrícia sobre o aumento significativo de casos e também de mortes devido ao câncer de colo de útero, sendo que no mundo, hoje, uma média de 6 mil mulheres por dia, no mundo, 6 mil por dia, entre 30 e 50 anos, morrem por causa do câncer de colo de útero, como a doutora disse, de exames gratuitos pelo SUS e um câncer curável. Por isso que estamos fazendo esse alerta, especialmente ao público feminino. Inclusive, também, sobre a vacina do HPV, como a doutora falou, até mesmo para os adolescentes aí, adolescentes, HPV, câncer de pênis aí, que tem aumentado também, e que a vacina previne, sim, esse câncer que, infelizmente, tem ocasionado a morte de muitas pessoas no mundo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região e no nosso país. Estamos conversando na temática desta quinta-feira com a doutora Sandra Bortolão, ginecologista e obstetra, sobre câncer do colo de útero, que, segundo a Organização Mundial, hoje 6 mil mulheres por dia no mundo morrem de câncer de colo de útero. Aqui uma senhora passou pela pergunta se é comum, doutora Sandra, câncer de colo de útero pelo HPV também a partir dos 60 anos, já que a senhora falou que é um público mais entre 30 e 50 anos que geralmente é cometido desse câncer por causa do HPV.
Ele pode acometer todas as idades, sim, e uma paciente de 60 anos pode ter um câncer de colo de útero. Existe outra coisa que a gente tem que considerar também, né?
Sim.
Às vezes as pessoas ficam viúvas ou se separam com 40, 50, e muitas pessoas voltam a ter um novo companheiro. Então, quando você volta a ter um novo companheiro, esse companheiro pode ter tido outras parceiras em outros momentos da vida. Então, também você pode adquirir o HPV quando você passa a ter novos parceiros. Veja bem, se ela é uma doença sexualmente transmissível, quanto mais parceiros você tem, maior risco você tem de contaminação, né? E não significa que você vai se contaminar, porque a gente tem a imunidade do nosso corpo, né? Você pode entrar em contato, pode permanecer um tempo no teu corpo e depois o teu corpo elimina ele sem nenhuma complicação. Mas a gente faz o preventivo de câncer, a ideia é fazer anualmente. E se depois de 5 anos você tem preventivos sempre normais e não tem risco nenhum, quer dizer, você tem um parceiro e é esse parceiro fixo, sim, às vezes a gente pode espaçar a cada 2, 3 anos. E a partir do momento que a mulher entra na menopausa, a gente também espaça os preventivos, não é que não faz. A gente espaça e eu faço mais ou menos até os 65 anos. No máximo aos 70, mas os 70 geralmente a gente não faz mais, não há necessidade. Então, em torno dos 65 a gente para de fazer o preventivo, mas segue com as consultas ginecológicas de rotina.
Bom, anteriormente, doutora Sandra, a senhora falou de que antes do ser câncer de colo de útero tem lesões. Essas lesões é só diagnosticada, identificada através de exame ou tem outros modos de identificar essas lesões antes de que elas se transformem em câncer de colo de útero?
Não, a paciente não sente nada. Esse
não
é um
sente
achado,
sintoma, nada.
Não, esse é um achado. O sintoma existe quando tu já tem um câncer um pouco mais adiantado instalado.
Mas as lesões?
As lesões não, porque não. Você diagnostica
Olha
elas através
do, exame,
do
então.
Preventivo de câncer.
Olha só.
Então, através de uma alteração celular no preventivo de câncer,
sim.
Você vai fazer um segundo exame que se chama colposcopia, que é um exame onde o médico vai botar determinados líquidos no colo do útero e vai olhar para ele com uma espécie de um microscópio gigante e vai aumentar a imagem para ver onde existem pontos no colo do útero que tem um aspecto suspeito e esses pontos serão biopsiados. E o resultado dessas biópsias, né?
Sim.
Vai se tirar um pedacinho do colo do útero onde a gente acha que está doente e vai ser mandado para o laboratório de patologia. E é o laboratório de patologia que vai nos definir o diagnóstico. E de posse desse diagnóstico e sabendo pela colposcopia aonde estão a lesão, a gente vai fazer um procedimento que se chama LIP, que é uma... A gente tira uma tampinha do colo do útero, tipo com um laser, né? E isso é feito no bloco cirúrgico, com anestesia geral, mas é uma cirurgia deambulatório. É uma cirurgia simples, rápida, indolor e que vai curar a paciente.
Bom, a senhora falou também anteriormente, aqui quero uma referência nesse aspecto, da vacina do HPV aos adolescentes, há uma baixa procura. A senhora também salientou, disse ali, índices de câncer que acontece, inclusive de pênis hoje, por causa do HPV, que seria prevenível com a doença. Por que que as pessoas estão resistentes, especialmente adolescentes, de fazerem essa vacina, que sabe que a cura que ele tem, garantia, é garantia do câncer através do HPV?
Bom, eu acredito que uma coisa que atrapalhou muito foi essa briga política com a estrada do Covid e com a vacina para o Covid. Então, antes de responder a tua pergunta, eu quero esclarecer uma coisa.
Sim.
A vacina do HPV, ela tem mais de 20 anos de estudo.
Só que um parêntese, por isso que no primeiro mundo, nos países do primeiro mundo, o índice de câncer de colo de útero pelo HPV é baixíssimo.
Sim.
É mínimo.
Sim, já chegarei lá também. Então veja bem, a vacina tem mais de 20 anos de estudo e ela foi criada num tempo em que as condições técnicas e o preparo das vacinas já estava muito evoluída, por exemplo, diferente de quando foi feita a vacina do sarampo. Então, a vacina do HPV é a vacina mais segura que a gente tem hoje. Em 2014, a Austrália fez uma campanha maciça de vacinação no seu país de todos os jovens de 9 a 14 anos, meninos e meninas. E hoje, 10 anos depois, as lesões verrucosas quase desapareceram e a incidência de lesões pré-malignas ela é muito baixa. Tanto que todos os países, Europa, Estados Unidos, Austrália, a coleta do preventivo, o controle deles é muito mais espaçado. A vacinação deles, ela se faz de uma forma diferente do que se faz a nossa, porque a incidência de lesões pré-malignas, a incidência de verrugas, ela baixou muito depois que a vacina do HPV foi instituída de forma sistemática no sistema deles. Então, o que que acontece? Nós temos uma vacina que é oferecida de forma gratuita, que ela é muito, muito segura, o índice de reações adversas à vacina é mínimo, é insignificante. Ela não é uma vacina barata, e ela é ofertada. Então, eu acho que falta uma parte de informação uma parte de buscar esclarecimento, porque você pode ser desinformado, mas você já ouviu falar. Então, você tem a obrigação de procurar um profissional que possa te orientar acerca do que é isso, se é bom ou se não é. E você tem que aproveitar a oportunidade que você tem, que não é feita. A Organização Mundial da Saúde fez uma pergunta muito importante. Ela tem lançado campanhas, uma das campanhas, ela tem mostrado o número de órfãos, que são crianças de 6 anos para baixo, que perderam a mãe por câncer de colo de útero. É uma coisa triste. A mãe é o suporte de uma família. Então, você perde uma mulher que tem uma capacidade econômica, uma mulher que é a estrutura e o lastro de uma família, por uma coisa que tem diagnóstico fácil, diagnóstico barato, tratamento barato e tem prevenção primária, que é fazer a vacina para não pegar o vírus que causa o câncer. Então, é uma coisa que a gente tem que martelar, porque as pessoas têm que entender. E a segunda campanha que a Organização Mundial da Saúde está fazendo é a seguinte. Você ama teu filho? O que você faria? Você faria tudo para proteger teu filho de ter um câncer? Com certeza você responderia sim.
É verdade.
Então a pergunta é, se você sabe que o HPV causa o câncer do colo do útero, o câncer do pênis, o câncer da vagina, o câncer da vulva, o câncer da garganta, e ele é oferecido grátis, por que é que você não faz para o teu filho essa vacina, para que você vai evitar que ele tenha que passar por procedimentos dolorosos ou até pelo diagnóstico de uma doença mais grave que poderia ter sido evitada?
Doutora Sandra Bortolon, falando aqui sobre o câncer de colo de útero, que mata 6 mil mulheres por dia no mundo. Um câncer prevenível, curável e que poderia evitar milhares e milhares de mortes no mundo. 9h45, 22 graus. Só salientando aqui em Vacaria, doutora Sandra, depois vai falar também isso aqui. Depois da mama, colo de útero também. A exemplo da pesquisa aqui da Organização Mundial do Ministério da Saúde, Vacaria é o segundo maior causa de câncer de que temos em Vacaria. Primeiro é mama. E o segundo é colo de útero, hein? Doutora Santa tem várias perguntas aqui. Não vou conseguir responder aos nossos ouvintes. Em 3 minutos, o que mais a senhora gostaria de informar e alertar, especialmente aí as mulheres, sobre o câncer de colo de útero? Vou repetir, porque é um meio de também refletir e também ter um conhecimento mais amplo e claro da realidade da situação, de que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 6 mil mulheres por dia no mundo morrem de câncer de útero, doutora Sandra.
Minha mensagem principal é sobre a vacina. A vacina deve ser feita, tem de graça no posto de saúde para todos os adolescentes de 9 a 14 anos de qualquer condição econômica. O custo da vacina é caro, mas ela é importante. E mulheres que já saíram desta faixa, elas podem e devem fazer também. Inclusive, aquelas pacientes que tiveram lesões de NIC2, NIC3 e que fizeram o procedimento cirúrgico, essas pacientes também devem fazer a vacina. Atualmente, essa vacina para as pacientes que fogem deste Programa Nacional de Vacinação, ela é encontrada em clínica privada e ela é uma vacina que pega um maior número de vírus, pega 9 vírus. Ela tem um custo que é elevado, são 3 doses, mas ela realmente faz a diferença. Então, se a gente investe tanto dinheiro em tanta coisa, num sapato, numa roupa, numa festa, por que é que a gente não pode investir em algo que é tão precioso quanto é a tua saúde, para alguma coisa que a gente sabe hoje que existe uma cura, que existe uma coisa que pode prevenir tu se contaminar com vírus mais agressivos e que vão poder causar lesões precursoras ou até mesmo um câncer do colo do útero?
Por isso que eu sempre digo aqui, doutora, para fechar, saúde tu não compra, saúde tu cuida e previne.
Exatamente.
Bom, obrigado pela sua presença, tá indo para França. Tá indo para França, doutora?
Vou ver minha neta.
Tua neta lá na França, lá?
Exatamente.
Quanto tempo faz que não vê sua neta, doutora Sandra?
Vi no Natal.
Ah, no Natal? Ah, mas então faz pouco tempo.
Ah, mas a saudade é grande.
Sua filha é doutora em psicologia e dá aula lá na Universidade da França?
Sim.
Olha aí, tá no DNA do Antônio e da Sandra, hein?
Obrigada. Tá no esforço dela.
Mas vem do berço também, né? Vem do berço também. Ah, só para completar aqui, o pessoal perguntando aqui, tenho quatro perguntas aqui, ó. Perguntas aqui. A senhora não atende mais nas unidades básicas, queriam saber. Aqui até colocou uma senhora aqui. Alô, Solange! A Solange diz o seguinte, ó, bem o que ela diz aqui. Qual o postinho que a doutora Sandra está atendendo? A senhora não está atendendo nas unidades básicas, né?
Não, eu trabalhei 20 anos no Imperial Franciosa, depois eu me aposentei. Hoje só fico no consultório.
Exato. Qual é o número do consultório, por favor, doutora?
3231-3279.
3231-3279. Tá, e aqui só para informar, as três doses do HPV, onde é que encontra de forma particular?
Prevenir.
Na Prevenir, né?
Da Juliana
aí. Tá certo. Saúde, boa viagem.
Obrigada.
Volte logo, né? A viajar e ver a neta lá, matar a saudade da filha, importante lá. Mas vacaria também precisa da senhora, tá, doutora Sandra?
Obrigada, um abraço a todos e um bom dia.
9h56, foi doutora Sandra Bortolon, ela que é ginecologista e obstetra, faz parte da Federação Brasileira e também da Sociedade Rio-Grandense de Ginecologista e Obstetra, falando hoje sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero e da vacina do HPV, especialmente as adolescentes de 9 a 14 anos. E, em especial, a doutora Sandra veio aqui porque a Federação e a Sociedade Gaúcha também de Ginecologista e Obstetrícia está desenvolvendo essa campanha de alerta porque tem crescido significativamente, infelizmente, o número de casos e também de mortes de câncer de colo de útero no Brasil e também no mundo. Só no mundo, segundo a Organização Mundial, são 6 mil mulheres por dia que morrem de câncer do colo de útero.